Esta história foi publicada em 17 de março de 2017. Para ler mais histórias, acesse www.historiadodia.com.br. Geraldo Duarte faz a diferença na medicina. Então, menina, qual parte da história você vai querer? Geraldo questiona e decide começar pelo nome. Era para ser Geraldo Hilton Duarte. Geraldo para pagar a promessa da tia Germana. Hilton para seguir a rima dos nomes de três dos irmãos mais velhos. Milton, Ailton e ele, Hilton. Na igreja, família católica do interior de Minas Gerais, o nome composto já era realidade no batismo. No entanto, no cartório, o pai achou muito grande e deixou Geraldo Duarte. Geraldo tem dois nomes, o que é e o que poderia ter sido. Vai ver, por isso, teve tantas idas e vindas entre o que podia ter sido. Para a sorte de todos, escolheu ser o que é. Aos 11 anos, deixou de ir à escola porque queria ser fazendeiro. Voltou para a sala de aula e decidiu, então, ser engenheiro. Mudou de ideia no primeiro ano do curso, quando entendeu. Eu gostava mesmo, é de gente. E então tomou a decisão quase final. Geraldo Hilton Duarte decidiu ser médico. Caçula foi o primeiro entre os 14 irmãos a escolher a profissão. O primeiro em toda a família Duarte. A inspiração foi o médico Tácito Guimarães, único da pequena cidadezinha, daquele tipo que cuidava de todas as dores do povo. Ele só não fazia parto, é bom frisar. Dizia não ter tempo. Geraldo quase optou pela residência em psiquiatria, inconformado com a forma como o paciente psiquiátrico era tratado na década de 70. Um professor fez o alerta. O seu objetivo é bom, mas o cuidado para a saúde mental não vai se resolver em uma geração e você pode se frustrar. Frustrado com uma realidade tão estática no cuidado dos pacientes com algum problema de saúde mental, escolheu ginecologia e obstetrícia. Preenchendo a lacuna do Dr. Tácito, Geraldo faria partos. Desse caminho não desviou. Bem, o contrário, é referência em infecções na gravidez, pioneiro nos estudos da AIDS na gestação, um dos nomes responsáveis pela humanização do pré-natal e criador do pré-natal do parceiro, estratégia que acolhe e cuida do parceiro durante a consulta conjunta durante o pré-natal. Tão importante quanto é o médico amigo, do tipo que escuta o desabafo da família toda e até fiador de paciente que precisava de casa já foi. A mulher que recém acabara de ter um bebê descobriu uma traição do marido e haja confusão familiar. Geraldo escutava os lamentos a cada consulta. Em uma delas, a paciente chegou com um contrato de locação nas mãos. Tinha saído de casa e fez o pedido. Quase anúncio. O senhor vai ser o meu fiador. Teve como não aceitar? Geraldo chegou em Ribeirão Preto em 78 para a residência na USP e ficou. É professor da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão e atende no Hospital das Clínicas. O currículo extenso vai de vice-diretor da faculdade a coordenador de grupos internacionais de pesquisa. Ele chega ao campus às 7 horas e só sai quando a luz apaga. Eu tive muitas oportunidades aqui na Faculdade de Medicina, mas acho que não dariam para alguém que não trabalhasse. Ajudou a fundar o GEAVIDAS, Grupo de Atenção à Violência Doméstica e Agressão Sexual, hoje CEAVIDAS. Criou o AMIGO, Ambulatório de Moléstias Infecciosas em Ginecologia e Obstetrícia, e ajudou na implementação de um SUS recém-criado. Sempre atuou na área em que poucos profissionais se interessavam em atuar. Explica o motivo. São os excluídos. A sociedade combate e a própria sociedade cria o veneno. Brigou para incluir a sorologia que detecta o HIV no pré-natal de todas as gestantes, não só no grupo de risco, por acreditar que tudo o que a sociedade proíbe ou condena, o paciente não conta. O exame ele defendeu sob uma enxurrada de críticas. Seria a única forma eficiente de detectar o vírus e prevenir a transmissão vertical, que é a infecção que passa da mãe para o feto durante a gravidez ou na amamentação. Hoje, graças à sua luta, a sorologia foi adotada como rotina em todo o Brasil. Também levantou a bandeira de que as mulheres com HIV não poderiam amamentar seus bebês e foi condenado por boa parte da sociedade médica pediátrica. As pesquisas comprovaram sua tese, que também é a orientação dada hoje. Por tudo, ficou conhecido como médico que conseguiu reduzir a transmissão vertical do HIV sem custos e por isso foi convidado pela Organização Mundial de Saúde para ajudar a África. Esteve nos países africanos na década de 90 por 4 meses e depois em 2012. O que ocorre na África frustra, mas é aquela frustração de saber que não pode ser feito hoje, mas pode ser feito amanhã. Eu tenho esperança de que vai mudar. Tenho o otimismo estampado na retina brilhante. Diz que é um tanto médico e um tanto juiz de paz e tira risadas. Ensina seus alunos a lidarem com o ser humano. Eu me considero um cuidador. Eu ensino a cuidar, diz. Hoje já não faz tantos partos pelas tantas funções que ocupa. Quando surge uma oportunidade entre um corredor e outro do hospital, não desperdiça. Porém, o nascimento de uma pessoa é de chorar, e eu choro. É o primeiro contato dela com a vida. Se eu pudesse, só faria isso. Aos 64 anos, não pensa em tirar o pé do acelerador, diz que não serve para pescarias, tempo livre, dias à toa. E então, já tinha escolhido mais uma batalha médica. Estava empenhado em implantar o pré-natal da família com a inclusão do parceiro em todo o processo médico que denominamos de assistência pré-natal. O pré-natal não é apenas da mulher, é da família e até da comunidade. Nesse ínterim, o mundo foi surpreendido pelo vírus Zika e os conhecimentos de Geraldo se fizeram mais que necessários. Os projetos de pré-natal estão em ritmo mais lento do que gostaria, enquanto o médico integra os grupos mundiais de pesquisa da Zika. No Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, criou o ambulatório de Zika na gravidez e na epidemia chegou a atender 20 pacientes por dia. A Zika é o desafio do mundo. Ele alerta. Aceitou mais esse desafio com fé. Não se sente Deus mesmo com tantos feitos. Acredita nele. Tem situações que só Deus pode intervir. Não estão no nosso controle. Diz que vai seguir em frente até quando ele der forças. Nada como tempo. O tempo mostra aonde a verdade deve estar e não aonde eu acho que ela deve estar. Finaliza. Mas só o texto. Na medicina, ainda tem muito a concluir. Esta história foi gravada por João Carlos Borda.